É isso aí, galera. Tudo bem? Aqui é Ibson Cabral no Pipoca Ágil. Hoje, agilidade na arquitetura com a minha co-host aqui, ó, Joane Chimenez. Fala aí, Joane, tudo bem?
Bom dia, Ibson. Bom dia, todo mundo. Bora começar mais um pouquinho, né, nosso terceiro episódio desse nosso podcast sobre agilidade na arquitetura, né? Então, agradecer muito sempre essa oportunidade de estar introduzindo outras pessoas, trazendo, né, essa rede, essa conexão cada vez mais ampla, porque as pessoas trabalham com metodologias ágeis e elas não sabem. Essa é a mais pura verdade, né? Então, identificar essas pessoas, trazer essas pessoas para trocar ideia com a gente, eu acho sempre muito rico, né? E hoje a gente tem uma convidada mais que especial, né?
Sim.
Uma convidada, Yara Lopes, que é uma arquiteta mestranda e que está encantada com tanta coisa que ela está fazendo e não se dava conta de que ela estava dentro dos processos ágeis.
Que legal, né? Mas antes de chamar a nossa convidada, vamos falar do merchan do livro também, né?
Claro,
Jornada pode... Além da TI, né? É o então, nosso livro aqui, né? Bem legal, né? A nossa amiga está aqui também. E eu fui curador, né? Eu chamei a Joane. Joane, vamos participar desse livro? É um podcast? Muito legal, bacana, bem sensacional. Mas aí, chama a nossa amiga aí para entrar no palco, porque ela vai sem dança, tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo.
Porque suba ao palco, Yara Lopes, diretamente da Fortaleza.
Olá, olá, bom dia,
aí,
tudo
bom
bem?
Dia.
Como estamos?
Estamos bem, né? Bem quente, né? Bem com calor, né?
Esse dia hoje está bem ensolarado, não só em Fortaleza, aqui em São Paulo também, aí no Rio também, né, Ibson?
Está muito quente aqui, nossa senhora. Nossa amiga convidada está no ar-condicionado, ela está bem melhor do que a gente. Gola, camisa gola rolê, eu falei, cara, só pode estar no ar, né? Botando na Patagônia.
Ela é mais chique.
Bem legal, né? Mas, Joane, você que é a nossa co-host aqui, conduza, por favor, né? Peça aí as vezes aí para a nossa amiga aí, a convidada de hoje. Diga aí.
Então, queria que a Yara se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem é a Yara, para que depois a gente pudesse aí inserindo os nossos temas sobre agilidade.
Tá, vamos lá. Eu sou arquiteta e urbanista, né? Me formei há um pouquinho de tempo, mas hoje sou mestranda do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, da UFC, na linha de modelagem e design da informação. E atualmente estou conselheira do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Ceará. Também estou como coordenadora executiva do projeto do Corredor Cultural do Benfica, que é onde fica a nossa... o nosso campus, né, de arquitetura, tem ciências humanas, onde fica a reitoria também. Então, a gente está trabalhando nisso. Né? E dentro da minha pesquisa, eu também estou estudando o BIM, né, que é o Building Information Modeling, que é... que trabalha também com informação, então a gente acaba entrando dentro dos processos um pouco. A gente tenta utilizar também os métodos ágeis, né, para acionar e agregar nisso.
Yara, adorei saber sobre o corredor cultural, né? E a gente estava comentando um pouquinho antes que estando nós hoje como conselheiras, né? Bem, como arquitetas e conselheiras, atuando aí no mercado de trabalho, cada uma na sua vertente, né? Hoje eu, arquiteta da saúde, atuando dentro de unidades de saúde, né? Mas mais precisamente, a gente está envolvido também em projetos não só municipais, mas também em alguns projetos a nível de Brasil. E é por isso que hoje eu estou aqui em São Paulo. Né? Hoje eu estou em São Paulo com o objetivo de estar estreitando laços e construindo uma exposição de um artista que também é arquiteto, chamado Pedro Caetano. E o Pedro ele está desenvolvendo um projeto de aproximadamente 17 mil metros quadrados em Maceió. Esse hospital, ele teve o início de sua obra agora, no decorrer de 2024. E em 2023, eu conversava muito com o Pedro, numa visita que eu fiz a ele em Maceió, e eu disse, Pedro, existe a possibilidade de você aplicar a sua arte dentro dos hospitais para beneficiar os pacientes e auxiliá-los com a sua arte no seu processo de cura, né? Seja com traços de cores mais variadas, mas que retratam imagens, inclusive aqui no fundo eu tô com uma arte do Pedro, né? Que retrata as duas irmãs dele conversando na sua dinâmica bem cearense. A gente pode perceber um pouquinho, né? Uhum. A gente pode ver uma irmã deitada e a outra sentada. São duas mulheres. E isso eu acho que retrata muito do que a arte faz com a gente, né? De inspirar, de possibilitar novos olhares. E não existe regra do certo e do errado quando você está observando uma arte, né? Estando aqui em São Paulo hoje e andando muito com o Pedro e com a curadora dele, que é a Maria Eduarda, eu posso perceber e sentir que tem muitas vertentes, né, dentro da arte, tem muitas possibilidades. E quando a gente fala no Corredor Cultural em Fortaleza, eu sei que está hoje, inclusive, em cartaz, né, a gente tem um espaço hoje que fala da Inês Fiuza, que eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque, inclusive, semana passada eu estive no cinema assistindo um pouco da história da Inês, né? E eu sei que dentro do projeto existe um espaço hoje que tem uma exposição bem dinâmica, e eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-la, mas acredito que você possa explanar um pouquinho sobre ela. Você teria essa informação?
Bom, na verdade, assim, o Corredor Cultural, ele é... São duas coisas, tá? Existe hoje lá no Benfica o projeto Corredor Cultural, que é um projeto que acontece com exposições lá no MAL, que acho que de domingo, se não me engano, também eles têm atividades que trazem a sociedade, trazem as pessoas para poder participarem, né, de amostras culturais também, tem feirinhas, é algo assim, bem legal, porque a gente consegue ter essa interação maior, trazer a cultura para próximo da sociedade, ter essa troca assim, bem bacana. E, assim, o projeto efetivo do Corredor Cultural que a gente está fazendo, né, é um pouco mais amplo que isso. Porque a gente viu essa necessidade, a gente viu a demanda, a gente viu como as pessoas se comportavam em torno disso, né, e a proposta é fazer com que essa parte da Avenida da Universidade com a 13 de Maio, ela seja um local de pessoas, para as pessoas estarem. Tanto que hoje lá são 4 faixas, uma parte da Avenida da Universidade e 5 faixas na outra, e a gente pega e vai reduzir isso para 2 faixas para trazer as pessoas para dentro desse ambiente. Ou seja, a gente quer trazer a cultura aí para dentro, né? A gente quer tornar esse local um local não só de carro, mas de pessoas também. Então, a intenção da gente é fazer uma intervenção no local para que a cultura, a partir daí, seja cada vez mais explorada. Então, a gente consiga trazer mais exposições, mais atividades... nesse âmbito, entende? Então, a gente vai fazer toda essa intervenção, né, dessa avenida para poder fazer com que as pessoas possam se munir e possam aproveitar mais de tudo isso.
Joane, tem gente já aqui, ó, o Danilo Pacheco já está aqui. Bom dia, Ibson, Joane e Yara, né? O meu amigo Aguinaldo está aqui também. Bom dia, que legal, né? A galera está animada, hein? Sábado é um lugar legal para fazer, sabe? O dia legal, o horário legal, o pessoal tomando café, escutando a gente. Mas manda abraço aí, Joane. Você conduz a nossa co-host maravilhosa, né?
Mas eu queria que a Yara falasse também um pouquinho sobre como ela traz a metodologia BIM dentro das entregas dela hoje na forma de atuação. Yara, hoje tu tá com escritório, hoje você tá trabalhando em algum órgão. Como que tá a Yara com o BIM hoje dentro da sua rotina?
Tá. O BIM, ele não é uma metodologia ágil, né? Mas ele pode agregar muito valor dentro da metodologia, porque ele tem uma série de critérios, digamos assim, de oportunidades que podem colaborar muito com isso. Tanto é que existem escritórios, assim, eu não estou com escritório hoje efetivo, porque eu estou mergulhada dentro do mestrado, né? E aí, quando a gente quer fazer uma coisa assim bem feita, acho que a gente tem que abrir mão de algumas coisas e ir ponderando, né? E assim, dentro do BIM, né, como que a gente pode usar? Existem escritórios hoje que trabalham com métodos ágeis, que eles conseguem fazer, eles trabalham tanto com Kanban quanto com Scrum, né? E aí, como que eles trabalham? É um escritório específico, por exemplo, que eu conheço, que ele trabalha com todo mundo remoto, e eles fazem os sprints semanais para poder ver como que todo mundo está fazendo as entregas, então eles conseguem ter... E todos eles trabalham com BIM, tá? É um escritório voltado para BIM, eles não trabalham com AutoCAD. Então, eles pegam Esse trabalho, a colaboração deles é muito boa. Isso faz com que a comunicação aconteça de uma forma, assim, bem mais interativa, né? Rápido. Os projetos, eles fluem de forma, assim, mais rápida, mais dinâmica. Então, a entrega, a gente consegue fazer uma entrega mais veloz. Isso, a gente economiza muito tempo, né? O feedback, que, assim, a gente consegue trazer o cliente também para dentro desse ciclo. Então, a gente consegue ter um feedback contínuo. Isso mitigando problemas, assim, futuros, né? A gente consegue proporcionar também simulações do projeto, porque como a gente faz esses sprints assim mais rápidos, a gente consegue também mostrar para o cliente, para os owners, né, para os stakeholders, como que está sendo essas fases, né? Como que essas fases estão acontecendo. Então, eles conseguem ter essa percepção de forma mais rápida. Pode falar, Jane.
Acaba sendo huddles e daily huddles, né? Que são necessários dentro do processo. E que permitem, na verdade, que hoje, por exemplo, o Luiz Deusdará esteja em Portugal, gerenciando o escritório dele em Fortaleza e colocando a equipe dele para trabalhar com os projetos a nível de Brasil.
Sim.
E as pessoas entendem como é que a Joane está em São Paulo, como é que tem gente em Fortaleza e como é que a Joane está trabalhando para o Rio de Janeiro. Mas é isso, é a metodologia aplicada, a gente está vivendo isso. E essa flexibilidade que a gente trabalha, ela é agilidade. Ela não é agilidade meramente na forma de correr e andar rápido e ser acelerada. Que ontem eu estava comentando sobre isso, porque você é acelerada. Eu digo, não, gente, pera, não é isso. Muda o disco, vira a página. Sim, né? E é além mesmo, porque eu acho que todas as entregas que a gente consegue fazer hoje, elas são permitidas em virtude de termos conhecimento, novas habilidades e diferentes atitudes. E eu acho que esse é o profissional do mercado hoje, né? Eu digo que é o chá. E eu troco muito isso com o pessoal da enfermagem. Dentro de todas as unidades, quando a gente passa, a gente conversa muito sobre como o enfermeiro, e aí a gente não tem como falar dessa persona enfermeira sem trazer como referência Florence, né? A gente fala de Florence Nightingale. Eu digo que é minha anjinha, porque Florence já tinha visão sistêmica, Florence já fazia as atividades multidisciplinares, visando o trabalho de forma colaborativa e pensando na jornada do paciente, de como ela melhorava tudo isso para alta. Então, Florence é muita inspiração para mim dentro da minha rotina. Florence me aproxima muito de todas as enfermeiras, seja ela coordenadora, seja ela meramente técnica, seja ela gestora da unidade como um todo. Então, essa multiatividade, multifunção, isso tudo que a gente acaba... E aí vem a gente ser mulher, né? Porque o homem, ele tem que abrir as caixinhas um pouquinho por vez. A gente bem sabe disso. O Y é fora da caixa. O Y é fora da caixa. Mas eu vou chegar no nível do Y, entendeu?
Que nada, devagarinho aí.
Eu vou chegar lá.
O Joane e Yara, né? É interessante aqui, tem até a galera tá aqui participando legal. Agilidade, atuando nos diversos setores, na arquitetura, muito top. Minha filha está se formando na área e está adorando essa nova visão. Que legal. E o nosso amigo Aguinaldo, eu ia fazer uma pergunta, o Aguinaldo ele complementou aqui. Ele me respondeu, né? O BIM não é apenas uma ferramenta de design. É uma abordagem abrangente que aborda todos os aspectos do ciclo de vida de um projeto. É interessante que eu ia justamente falar com vocês para contextualizar, às vezes, porque o público aqui é o público de agilidade. Né? Então, de repente, alguns termos técnicos, não só de arquitetura, mas de projetos também, a gente, quando fala os termos ou siglas, alguma coisa, a gente faz uma referência. Né? E ele dá uma complementada aqui. A tecnologia BIM proporciona mais qualidade e agilidade nos projetos. Legal, né? Muito legal, muito bacana. Mas, pô, tá sensacional. O que eu achei legal, Yara, quando você falou sobre Scrum, Sprint, a proximidade com o cliente, isso é muito importante hoje em dia. Né? Se você não demonstra para o cliente, em períodos curtos, o que você está fazendo, cara, daqui a 6 meses, daqui a um ano, não sei qual o tempo do projeto, né? Dependendo do projeto, cara, se lá na frente estiver errado para tu refazer tudo, é uma porcaria, né? Dá sempre zebra. E como é que a gente não fez isso antes? Né? Como é que a gente não pensou isso antes? Isso que eu fico aqui. Porque como eu venho do mundo mais jurássico, uma coisa mais antiga, a gente não tinha essa visibilidade ainda, né? A gente tinha um conceito de um projeto, entregar o projeto pronto. Mas por que a gente não pode entregar o projeto em parte, né, para visualizar a aprovação em etapas, né? Beleza. Mas toca o barco aí, Joane, só uma observação minha.
Não, mas é legal essa tua observação, Y, porque assim, a gente costuma dizer que o profissional, quando ele é contratado, pelo menos acho que eu e a Yara, a gente ainda passa por isso. E uma hora eu sei que isso vai passar, né? Mas a gente ainda precisa educar o cliente a entender qual etapa ele está comprando e qual etapa a gente está cumprindo. Então, se ele entende que o ciclo de entrega do arquiteto, ele é uma atividade que pode ser semanal, ele não vai todo dia perguntar para o cliente o que é que ele tá, o arquiteto o que é que ele está fazendo. Porque eu me comprometi de fazer uma entrega semanal, ou eu me comprometi de fazer a entrega quinzenal. Mas o cliente, primeiro que ele não lê o contrato. Começa daí. A gente faz o contrato todo bonitinho, né, Yara? E não é contrato só a gente fazer essa leitura. E a gente mesmo, como profissional, tem que estar educando o cliente de que o que ele está comprando vai ser entregue com um tempo determinado. E muitas vezes, ele não tem noção do limite do que ele está comprando. Ele acha que porque é arquiteto, quando comprou o serviço, ele está comprando tudo. E não, ele muitas vezes está comprando apenas o projeto. Ele não comprou o pacote de serviço acompanhamento, ele não comprou o pacote de serviço visita, ele não comprou o pacote de serviço acompanhamento para especificação de material em loja. E lógico, tudo isso vai variar de acordo com a forma que o profissional cobra e com a forma que o profissional expõe, né? Porque muitas vezes existem profissionais no mercado que nem vendem apenas o projeto. Mas, às vezes, o cliente só quer o desenho. Estou errado, Yara?
Não, tá não. E aí, onde a gente vem, assim, a gente traz um assunto, assim, bem, bem importante, né? Que eles têm que entender que, quando eles compram o projeto, eles compram também os processos, né? E aí, quando a gente fala de processo, a gente tem que falar de gestão, a gente tem que falar... Você já entrou no contrato, né? A gente tem que ter um contrato, assim, muito bem feito, muito bem definido. E tem que ter uma gestão, os processos também tem que estar bem definidos, né? Para a gente conseguir, aí sim, fazer toda essa abordagem, né? E mostrar para eles a importância de cada etapa. E a partir disso, a gente consegue trazer eles para dentro do processo de projeto, para eles poderem entender como que é esse passo a passo, como que funciona. E a gente conseguir fazer com que o projeto não seja nosso, mas... É uma participação, né? É um projeto para alguém, são para pessoas. E elas fazerem parte disso, acho que é muito importante também.
Acho que o Itzel acho bacana ressaltar é que o arquiteto ele tem a importância de beneficiar e de tratar os espaços para pessoas. Só que quando a gente fala de pessoas, a gente esquece muitas vezes de pensar que o pessoas tem que ser o todas as pessoas, né? E todas as pessoas, aí a gente vai trabalhar acessibilidade, a gente vai trabalhar a necessidade de você ter o espaço para todos os tipos de pessoas, sejam infantil, adulto, ou a percepção que o arquiteto precisa ter sobre o todo, né? De que a acessibilidade, ela, na verdade, em muitos momentos, ela se torna até algo temporário e não algo permanente. Nas vias públicas, hoje, graças a Deus, com a norma nova, a gente consegue ver com maior frequência e a gente ainda vê com maior utilidade isso acontecendo. A gente vê mais frequente as barras, a gente vê mais frequente os pisos táteis, né? As setorizações de alerta, de piso direcionável, de uma forma tanto nas vias públicas quanto mesmo nos edifícios institucionais. Que isso exige, isso na verdade hoje ela é uma exigência municipal, não é isso, Yara?
É.
E tem além dessa exigência municipal, a gente discutia um pouquinho antes sobre a exigência que o município e o Estado começam a fazer ao profissional de arquitetura sobre a exigência da plataforma BIM dentro dos projetos.
Isso. Eu estava até lendo aqui os comentários do Agnaldo, né? Que ele bem colocou aqui, né? O BIM, né, não é mais só uma ferramenta de, não é só uma ferramenta de design, é a abordagem abrangente que aborda todos os aspectos do ciclo de vida do projeto, né? E quando a gente fala de BIM, que é o Bureau Information Model, né, ele é um modelo de informação. Ele foi traduzido, né, para construção. E quando a gente fala construção, infelizmente, muitas pessoas enxergam ele, percebem ele somente dentro da engenharia. Mas eu acho que é do projeto. Eu acho que a tradução bem colocada seria projeto. Que projeto abrange engenharia, abrange arquitetura, não só engenharia estrutural, os engenheiros civis, mas os outros demais engenheiros, os
a gente não, educação, a né? gente não fala mais só de projeto arquitetônico, né? A gente, quando vai falar de gerenciamento, a gente usa projeto no seu formato macro mesmo, né? E eu digo que, no meu podcast, esse aqui é o podcast do Y, né? Que ele abriu uma página para mim, assim, uma coluna. Ele só disse, vai. Mas aí eu fui induzida a também abrir meu podcast. E meu podcast hoje, ele fala sobre saúde. E da mesma forma que a gente está falando de projeto de uma forma macro, a gente fala de saúde também, no meu podcast, de uma forma muito ampla. Eu digo que a gente fala até além do que o dicionário descreve, porque a gente consegue fazer conexões de formas mais aleatórias, desde política, desde fluxos, desde usuários, desde pessoas que estão trabalhando para a gestão da saúde ou para o desenvolvimento da saúde de uma forma melhor. E a gente vê o BIM muito presente, né? Muito necessário, na verdade, eu diria até. Muito mais necessário para esses processos serem melhorados, né? Para os resultados serem entregues com mais qualidade. E isso ainda demora um pouco a chegar no nosso cliente. Acho que o cliente, muitas vezes, quando a gente fala de projeto, ele, às vezes, infelizmente, a gente ainda percebe que ele se bloqueia a uma imagem e não meramente a todos os processos que estão por trás e que envolvem para até você desenvolver aquele nível. Porque você, como a gente falou no primeiro episódio, Y, a gente falava com a Kátia, né? A Kátia contava sobre quantas vezes ela quebrou e abriu de novo o escritório dela. Então, nesse momento, a Kátia explanou sobre os projetos de alta complexidade que a gente trabalha a nível de hospital, né? Em que a gente envolve gases medicinais, em que a gente envolve o hidrossanitário, o elétrico, que para uma unidade de saúde, ele tem sim o seu nível de exigência bem maior e que são coisas que estão ocultas a quem utiliza o ambiente, né? É tudo muito, muito bem especificado, tudo precisa ser muito específico, tem cada um a sua norma, cada um a sua necessidade, seja ele a norma que a gente tem que fala de piso, a norma de forro, a norma de ar-condicionado, a norma de material para bancada. Então, são muitas, é uma norma muito extensa, né? É uma gama de conhecimentos específicos muito próprio e que estão envolvidos e que dentro do processo BIM ele se torna muito mais compacto, porque você faz uma vez a edição de todas essas informações e a partir dali ele passa a ser replicado, né?
Eu acho também assim, que vai além disso, né? Eu acho que o BIM tem algumas coisas assim, bem legais. Uma das coisas assim, que você fala, tem vários tipos de projetos dentro do âmbito hospitalar, por exemplo. Então, a gente consegue fazer essa integração dentro do BIM, né? Porque a gente, por exemplo, ele possibilita cada projetista trabalhar ou através de nuvem ou através de um servidor, né? De forma simultânea ou quase simultânea. Ou seja, isso acaba vendo. Eu estou aqui fazendo arquitetura, o projetista estrutural está fazendo projeto estrutural, vendo a minha arquitetura, a gente pode combinar, sei lá, eu vou upar uma vez na semana a que pé está o meu projeto arquitetônico. Então, uma vez na semana, ele vai ver lá a atualização. E o pessoal da instalação elétrica, hidráulica, também vai ver isso. Ou seja, isso ajuda a gente mitigar problemas futuros e gastos que não deveriam acontecer. Ou seja, os clashes, os problemas. Ah, vou passar aqui uma viga, chegou na obra. Eita, essa viga aqui vai ter que ser furada, que não deve ser, né? Vai ser furada porque vai ter uma instalação aqui passando um cano. Ou seja, através do BIM a gente consegue, né, prever isso. E outra coisa interessante é que ele possibilita também, a gente sabe que existem vários softwares que trabalham com BIM hoje, não só dentro do âmbito da arquitetura, mas dentro do âmbito dos demais projetistas. E existe uma linguagem que a gente chama de linguagem neutra, né? Que é o IFC. O IFC, ele é um produto que foi criado, né, pela BioSmart, é um método assim, que eles estão chamando assim, não um método, né? É um produto que veio da ideologia Open BIM, que são modelos abertos, né? Que, por exemplo, existe um modelo fechado, vamos supor, eu trabalho no software, no ArchiCAD. E o modelo fechado seria eu transferir de ArchiCAD para ArchiCAD. Então, o que é que isso acontece? Eu não tenho nenhuma perda de informação desse processo, né? Mas isso impossibilita que uma pessoa que trabalha no estrutural em outro software consiga ter acesso. Ou seja, o IFC ele possibilita eu transferir o meu projeto que foi modelado, que tem todas as informações nele, né? Que o I do BIM é a informação, que é onde vai entrar tudo que você colocou. Nele eu coloco a especificação de fornecedor, dimensões, custo. A gente consegue colocar os custos, ou seja, eu consigo prever quanto a obra ela vai custar, o pessoal que faz a parte de como é que você fala? De estrutura, eles conseguem colocar o traço da argamassa, o preço da argamassa, o preço do reboco, o preço do chapisco. A gente consegue colocar o preço do revestimento que a gente está colocando, ou seja, a gente consegue aproximar muito mais da realidade a obra em termos financeiros, né? Em termos de também, assim, de modelagem 3D, do que vai ser na realidade. Ou seja, eu costumo dizer que o BIM, ele é um, de uma forma geral, ele é um protótipo da construção, né? A gente consegue prever ele a termos de mitigar todo e qualquer problema futuro. E ele também, que o Agnaldo colocou aqui, que ele realmente passa por todo o ciclo de vida da construção, né? Desde a concepção até após. Ou seja, a gente consegue chegar, no caso, de deixar ele pronto para manutenção. Que a gente chega no BIM, não é o 3D, né? Não é o BIM aquela realidade que a gente está vendo. É o BIM 4D, é o BIM 5D, é o BIM 6D. Que é onde a gente coloca a informação, onde a gente bota a previsão de manutenção. Dentro de um hospital, por exemplo, trazendo a expertise da Joane, né? A gente pega, a gente coloca assim, esse duto de oxigênio, esse gás, ele tem que ser trocado, sei lá, de uma vez ao ano. Então, se eu estou com o modelo lá aberto, ele vai me avisar que está vencendo e que dentro de um ano eu tenho que trocar aquele equipamento, sabe? Eu tenho que fazer uma limpeza nessa canalização. Então, a gente consegue ter todo esse controle. E só, assim, para explicar só um pouquinho, assim, de forma assim, bem rápida, eu fico imaginando, assim, quando a gente fala de patrimônio também, né? A gente não tem, por exemplo, o controle das obras que foram criadas há muito tempo atrás, porque está dentro da cabeça das pessoas que fizeram, conceberam, infelizmente elas não estão mais conosco, né? Então a gente não sabe muitas vezes como a gente vai fazer a manutenção delas quando isso é possível. E eu penso, as construções de hoje, para as gerações futuras, vão ser patrimônios. E se a gente fizer isso bem feito hoje, eles poderão ter esse controle. Ou seja, a vida da edificação, ela pode ser mais longeva, né? Então, ele proporciona tudo isso e muito mais coisas, né? Se a gente for discutir aqui, se eu for falar aqui tudo, vai virar uma outra coisa.
Mas eu acho interessante, Yara, é que a gente consegue, dentro disso, identificar o tanto de mercado que tem, né? Aí a gente vai falar para o arquiteto, sim. Porque imagina que a gente está falando meramente de patrimônios. A gente falou que edificações que vão ser patrimônios daqui a, sei lá, 10, 15, 20 anos. E aí a gente imagina no mercado da saúde, aí eu vou trazer para a minha vertente, somos mais de 7 mil unidades de saúde a nível de Brasil. A gente tem nossa norma, a RDC, que é a nossa mãe, de 2002. Quantas unidades de saúde foram construídas antes disso? Então, quantas adaptações, e aí olha onde entra a agilidade, quantas adaptações, né? Quanta flexibilidade essas edificações não têm, e aí precisa do processo do arquiteto, precisa do arquiteto com a visão ágil, sim, precisa da metodologia sendo aplicada. A gente não tem como pensar de forma separada, não tem como isolar esse conhecimento e dizer, preciso parar de estudar. Não dá, é humanamente impossível, não tem como. Eu recebi três livros no começo do ano. Aí eu fiquei, meu Deus, qual livro eu vou ler primeiro? Por sinal, ontem eu levei um puxão de orelha, viu, Ibson? Ontem o Renato brigou comigo.
Foi por quê?
Porque ele disse que eu não estou ainda nem na 20ª página do livro dele. Eu disse, é porque o Ibson me deu um livro e eu acho que eu estou lendo um pouquinho mais ele, mas eu prometo que semana que vem eu começo o terceiro.
Beleza, sem problema nenhum.
Mas é muito sobre isso, né? É, e aí, assim, quanto mais a gente diz que não consegue fazer, mais a gente bloqueia. Quanto mais a gente faz, mais a gente descobre que a gente consegue desenvolver a habilidade de fazer mais. Aí vem a escolha de novo. A gente pode escolher fazer perfeito ou a gente pode escolher meramente continuar fazendo melhorias. Eu não estou no time da Yara de fazer o perfeito. Porque olha a perfeição dessa mulher, uma hora dessa da manhã. Eu não tenho condição de estar com essa cara comendo. Olha a minha cara, quem já foi surfar hoje, só que não. Mas a vontade era essa. Era de ter ido surfar e depois vir gravar. Porque, gente, quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai tendo vontade de propagar, de falar, de fazer acontecer. E eu disse para a Yara, eu disse, Yara, eu não vou esperar eu fazer, terminar meu mestrado para eu começar a falar sobre o que eu já faço. Sim. Isso não é dar aula, isso é discussão de caso.
Isso aí.
Isso é prática, né? E se a gente está ali todo dia fazendo a mesma coisa, será que eu não sei o que eu estou fazendo, gente? Pelo amor de Deus. Né? Eu já sou uma jovem senhora de 40 anos, ó. Olha o Ibson, pergunta a idade dele. Yara, eu duvido. Pô,
não, que tu... sou um cara idoso, né?
Idoso, jovem idoso. Olha aí, ó, 60 mais. Olha a cara disso.
É, a coisa tá ficando feia, né?
Então, meu filho, eu vou ficar 40 mais linda, tá?
Mas o que eu acho legal, até tocando nesse ponto, Joane, que você falou agora, no último, né? Da gente já ter a prática, né? E quando você começar a falar dessa prática, né? Eu acho que é interessante isso. E, claro, a teoria é super mega importante, que de repente tem coisas claro. Ali que... Mas o teu dia a dia conta muito, né? Eu vejo... agora eu vou fazer um contraponto para a minha área, a área de tecnologia, né? De TI, né? Tecnologia da informação. Então, é interessante que essa semana, lá no trabalho, onde eu estou, teve uma apresentação de uma colega de trabalho, que ela até me referenciou depois no LinkedIn, que eu fiz uma observação, porque ela contou que ela estava fazendo, né, o escritório de projetos, né, PMO, mas o cliente era muito duro, ele era, né, ele era, cobrava muito, sabe? Não era uma coisa muito fácil de fazer. Então, ela teve que persistir, perseverar, né? E esse soft skill que a gente... não aprende na teoria. Você, por mais que você certifique por várias carreiras, estude tudo, mas quando você põe a mão na massa, quando você vê o peão, quando você vê o cliente, quando você vê o tempo está ruim, o tempo está quente demais, está frio demais, está chovendo, tem peão que não consegue fazer, faz errado, né? Tem cliente que é bom, tem cliente que rouba, sabe? Tem tudo isso que, às vezes, você não é preparado na teoria. Então, você vai enfrentar a prática, não é isso?
Começa logo que a gente sai da faculdade, né, Yara? Quem fala de gestão na faculdade?
Ninguém. Até hoje não ouvi nenhum curso falar. Dentro da arquitetura.
Aí, quando eu me dou conta, tô eu na pandemia sendo assessora de diretor de hospital. Aí eu mandava foto para a assessoria de comunicação da Secretaria do Estado, porque eu usava as fotos para o meu Instagram e a secretaria pedia as imagens para publicar no jornal.
Oi?
Mas eu era só arquiteta, assessora. Oi? Aí você começa a ver gestão aberta, aí você vê Kanban, aí você vê gestão à vista, aí você vê que você está sendo ágil. Aí encontra o Renato Ucha, sendo paciente do Covid, lá em São Paulo. Tinha acabado de sair da UTI, e aí entro eu no Clubhouse, né, Ibson? Aí a gente se encontra no Clubhouse, só o relato... do Renato, como a voz daquele paciente que eu ajudava todo dia. Que eu estava trabalhando para vidas como a do Renato. E aí eu disse, cara, é isso, faz sentido. Eu estou, sim, fazendo agilidade. Aí vem o Y e diz assim, aí é porque eu estou escrevendo um livro, dá para tu fazer o teu relato? Aí eu, gente, mas eu não fiz nada, eu só estava trabalhando. Aí eu vou esperar eu fazer mestrado, ter mais um certificado para estar ali na parede, para falar sobre o que eu estou fazendo já há 12 anos trabalhando com saúde. Não faz mais sentido ficar calada, entendeu? Não é sobre verdades, é sobre vivência.
É verdade. É interessante isso.
Não é isso, ninguém tira, isso é nosso. Quantas
e é uma coisa inconstante, né, Joane e Yara? É uma coisa inconstante. Você não tem uma fórmula para todos os cenários, tá? É isso que eu tentei falar com o pessoal, justamente isso. Quando você está nas trincheiras, então não chama isso muito de trincheira, né? Mas como você está com a pá na mão, cal, né, e terra, tijolo, aquela confusão toda, brita, aquela, né, é diferente, né? É diferente. Por mais que você esteja tecnicamente muito bem, mas quando chega o cara lá para enfrentar o dia a dia, é diferente.
E aí você vai na visão das oportunidades que vão sendo criadas para você, né? Que, na verdade, você acabou construindo. Eu comentava ontem sobre qual a dificuldade de você ajudar alguém que está querendo crescer. É opção, tá? Você não tem que ir. É opção. Mas, se eu estou vendo que a pessoa tem um produto novo que ela quer desenvolver e que faz sentido para mim, tá bom, meu tempo é precioso. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa de dinheiro. Meu tempo também é precioso. Mas, cara, a melhor coisa que a pessoa pode me dar é o tempo dela.
Sim.
Se ela está sentando para conversar comigo, alguma coisa fez sentido para ela que eu possa ajudar. Aí vem o vamos tomar um café, né, Y?
É, me paga um café.com.br.
Aí, não é só isso. É tipo, eu podia ter deixado o Y passar a correr e eu nem ter corrido atrás do Y. Alguma coisa fez sentido para o Y me dar essa página, esse espaço. E aí eu vou dizer, não, eu não estou preparada, Y, não estudei o suficiente, eu tenho que ler 5 livros, terminar o mestrado. Se joga, entendeu? Vai, só vai.
O Yara que não conhece a história aqui do Pipoca Ágil, o que aconteceu? Há 5 anos atrás, vai fazer 5 anos isso, eu comecei a entrar mais no mundo da agilidade. E eu comecei aqui no Rio de Janeiro a juntar uma galera no almoço, o pessoal que não participava de meetup de agilidade, que não podia de noite, né? Era longe. Eu falei, cara, então vamos falar de agilidade, fazer network no almoço. E o que acontece? Eu, um amigo meu, o Zeca, nós criamos o Almoço App. Tem camisa e tudo, tem fotos, né? Fiz as 2 ou 3 camisas do Almoço App. Beleza. E eu fui num evento, né, da jornada colaborativa, justamente que gerou esse livro, né? Tem mais de 30 livros já publicados. E o que acontece? Nesse evento, eu fui querer falar assim, olha, eu posso falar do Almoço App em algum momento, no palco aqui? Aí o professor Muniz falou assim, você fala assim, faz o sorteio e anuncia esse evento, que você faz toda 15 dias aqui no Rio. Beleza. Só que eu gosto de presepada, né, de fazer bagunça. E eu peguei o microfone para fazer os eventos, os sorteios, e estava sorteando uma sequência de cursos. Tudo assim, como ser ágil, como você ser um chefe ágil, papai, eu lancei numa hora assim, no momento de brincadeira, tá gravado isso. E aí, galera, tem um curso diferente agora, é como fazer pipoca ágil. E o pessoal riu pra caramba, foi aquela confusão, sabe? E eu brinquei demais no palco, no finalzinho isso. Então, eu publiquei esse vídeo na internet, no LinkedIn. Isso foi no sábado e no domingo eu fiz isso. Aí um cara, eu não encontrei com ele ainda, Conrado Caon, ele é um executivo, ele está fora do Brasil e tudo. Ele comentou, pô, o Y é um cara que dá para ser um host de um podcast. Caramba, é mesmo? Nem sabia o que era podcast, nem sabia o que era host, não sabia nada. E eu estava na academia, que eu não corro, né? A minha academia é fisioterapia. Emagreci para caramba. Ô, José, emagreci acho que uns 5 quilos, depois que a gente te viu, emagreci que estava meio mal, mas tudo bem. Aí o que acontece? Eu simplesmente olhei assim, falei, cara, como é que é isso fazer podcast? Eu arranjei uma ferramenta, chama Anchor, do Spotify, simples de fazer, qual vai ser o nome? Pipoca Ágil. Pô, beleza, vamos colocar, mas só que eu não tinha muita bagagem na agilidade para falar a teoria. E eu pedi para os meus amigos, falei assim, olha, o que você acha, expectativas de um podcast carioca falando sobre agilidade? Só tinha eu. E o carioca só tem eu, acho ainda. O que acontece, Yara, foram 17 ou 18 episódios assim, só as pessoas que eu conhecia falando, se animado e tudo bom, rapaz. Na primeira vez que eu fiz um episódio sozinho, que aconteceu, olha o lance, olha como é que são as coisas, né? Simplesmente eu estava num lugar, né, trabalhando até com teste, e eu falei, pô, estamos desorganizados aqui, vamos fazer um quadro Kanban. Aí eu fui era um órgão do governo, aí eu peguei um post-it lá com a secretária, mas só que eu escrevi 10 post-its, virava para fazer mais 10, caía tudo. Falei, cara, para você fazer desenvolver um quadro Kanban, tem que ter material bom. Imagina, ficar caindo toda hora. Não vale a pena, é problema. E eu relatei isso. Olha só como é que são as coisas. Primeiro episódio meu, justamente falando sobre o que aconteceu. Uma realidade. Contei uma realidade. Beleza. Olha, fui criticado amargamente e levei paulada de uma porção de gente porque eu não falei. Eu estava falando assim, ah, estou usando o Kanban. E as pessoas estavam com um preciosismo que era para corrigir quadro Kanban. Cara, mas foi assim, eu tenho os prints, eu guardo tudo. E se eu desistisse ali naquele momento, eu não estaria hoje aqui conhecendo uma galera, você, Yara, né, a Joana, parceira e várias outras coisas. Hoje em dia eu estou com até pouco no YouTube, porque eu faço em quase 7 mídias diferentes online. Eu não dedico só no YouTube.
Uhum.
Então, o que acontece? Mas hoje eu tenho muito conhecido, né? As portas se abriram muito para mim. Eu conheço muita gente. Cara, eu estou fazendo, já teve vezes, durante 5 anos que eu fiz episódio, de manhã, de tarde e de noite, no mesmo dia. Tá? Foi muito legal isso. E eu estava revendo os meus episódios. Eu tive um episódio muito maneiro, que eu estava no Brasil, tinha um colega meu na Inglaterra, tinha um outro cara na China e outro cara na Austrália. Eram pessoas que trabalhavam no IBM. Todo mundo, assim, acima dos 50. Tá? Só a cabeça branca. E então eu fiquei pensando, caramba, cara, aonde a gente vai chegar? Então a gente com... Eu botei... Eu não fiquei estudando. Eu não fiz curso para ser podcaster. Tá? Eu fiz, que nem a Joana está falando. A coisa saiu naturalmente. Falam que o meu jeito de falar é que atrai as pessoas. E uma outra coisa que eu tenho até... eu fiz um episódio... justamente com uma pessoa que falou uma coisa para mim, falou assim, Ibson, falou assim meio com raiva assim, para mim, Ibson, logo no começo, Ibson, tomara que esse teu podcast não fique só na panelinha. Eu me toquei e falei, caramba, é verdade. Eu não posso só ficar nesse grupinho, eu tenho que espalhar o podcast. Então, qualquer pessoa que faz o trabalho, que se interessa para agilidade, eu convido para cá. Tanto que tenho mais de 500 episódios no YouTube. No YouTube, não. No Spotify. E no YouTube estou com mais de 600 vídeos. Por quê? Eu espalhei. É orgânico. Você vê, o nosso bate-papo hoje, só para, né, finalizar aqui, não teve roteiro. A gente está se conhecendo aí. Eu falo para todo mundo, gente, para quem quer fazer o podcast, porque eu já entrei lá no próprio... nesse Clubhouse, eu tenho uma sala de podcast, pô, as pessoas reclamando que demora fazer podcast, episódio, trabalho. Meu amigo, aqui é rapidinho. Aqui não tem roteiro, eu faço banner na hora e o bate-papo surge na hora, assim, como a gente está tendo agora. Por isso que, para mim, eu gosto de fazer que é fácil. Mas diga aí, Joana, conta um pedacinho para a Yara ficar sabendo como é que são as coisas. Tá?
Não, e é muito legal, porque, assim, ó, a gente está no mês de abril. O Ibson me empurrou para fazer quando eu cheguei em janeiro, no Rio de Janeiro. Tinha passado o Réveillon já, Ibson? Já era comecinho, né? Foi pré o evento da WTech. Eu fui para um evento de engenharia e manutenção predial pelo IMBEC. Na verdade, eu fui pelo IMBEC, inclusive faltei um módulo do MBA. E eu disse, gente, nada melhor do que você deixar de assistir aula para ir para a prática.
Sim.
Eu avisei, ó, tô indo, não vou assistir aula. Vou para o evento encontrar o professor na roda. E no dia seguinte, no dia antes do evento, eu encontrei o Ibson. Por coincidência, a gente marcou no mesmo prédio onde aconteceu o evento. E eu não sabia que o evento ia ser lá. Mas assim, o Ibson me empurrou a começar e ele disse, ó, então mês que vem, dia tal, a gente começa a primeira gravação. Bem no informal. Quando foi no mês seguinte, em fevereiro, eu já estava com uma gravação com o Ibson feita. Sentei no segundo momento de episódio de gravação para o meu podcast. E hoje, quando eu voltei para Fortaleza, o Clubhouse... Aí eu digo que eu desenterrei o Clubhouse, Y. O estúdio Clubhouse em Fortaleza me ligou e disse, ó, eu preciso de você aqui. A gente quer decolar um projeto novo e a gente quer fechar uma parceria com você. Então, hoje em Fortaleza, eu gravo no estúdio Clubhouse. Hoje em São Paulo, eu gravo no Me Deixa Podcast, que é outro estúdio. E semana passada, eu fechei parceria com um estúdio no Rio de Janeiro.
Que massa.
Cara, é isso. Não é você estar preparado. Não é sobre você ter o dinheiro. É sobre encontrar...
Deixa aí. Isso aí, é realidade. Nós somos reais aqui. Tá. Mutou? Não desmutou ainda. Vamos ver aí. De repente deve estar passando lá um trio elétrico, alguma coisa assim, hein? O cara ligou a furadeira na hora do... Mas é assim mesmo, Yara. O negócio aqui... Já aconteceu várias coisas aqui. Diga aí, João.
Na semana passada, eu estava saindo de uma UPA quando eu encontrei um dos meninos vindo para prestar serviço para a Viva Rio. E aí ele disse, eu tenho um podcast no Rio, eu não estou sabendo o que fazer. Vamos para lá comigo? Eu disse, não, para. Gente, eu sou cearense, acorda.
E fala nisso, olha só, em acorda, vamos acordar para o nosso tempo.
Vamos.
Com 45 minutos, porque eu vou tomar o meu segundo café da manhã, que eu acordei cedinho, fui no mercado, comprei pão.
Eu
não
preciso parar para tomar café.
Né, aí tomar café,
o cafezinho dela, né?
É, eu estou vendo aí que tem cafezinho. Então, olha só, Joane, diga aí, né, para a nossa amiga Yara dar uma dica para a gente, alguma coisa, para a galera os ouvintes aqui, a audiência, tem alguma referência aí?
Eu vou pedir para a Yara terminar, né, bem como conselheira, pegando aí os nossos jovens arquitetos e falando um pouquinho sobre o que ela enxerga como oportunidade de mercado, porque, na verdade, eu acho que depois desse jogo aberto que a gente deu aqui de mercado, a gente mostra que tem muitas possibilidades, sim, né? Mas aí a Yara, como mestranda, né, pode, acho que, talvez direcionar um pouquinho mais os nossos colegas jovens arquitetos que estão aí entrando no mercado, nas suas mais... É, no Ceará, a gente tem mais, acho que mais de 20 faculdades de arquitetura hoje, né? Sim. A gente estava falando isso na comissão de ensino e pesquisa essa semana. Então, somos muitas escolas. E aí, a gente não está falando aqui a nível do Ceará, a gente está, na verdade, já falando a nível de Brasil. Então, acho que eu vou deixar ela fazer esse fechamento como mestranda sobre como ela entende ser esse melhor percurso.
Tá, a gente conta a responsabilidade, né? Mas vamos lá. O que eu posso dizer, assim, de forma geral, como a Joane pediu, né? Para os futuros arquitetos, né? É realmente entenderem o que é a arquitetura, de uma forma geral, a importância dela para a sociedade, não só para uma pessoa, mas a arquitetura, quando se forma em arquitetura, é arquitetura e urbanismo, né? Nós somos arquitetas e urbanistas. Então, é muito além, a gente tem que se preocupar com o todo. E a gente não se... Acho que é muito importante a gente não se deter, não se conter, né? Não se saciar com o que é dado em sala de aula. Eu acho que a gente sempre procurar se atualizar com o que tem fora, com o que o mundo, com o que o mercado, como a Joane falou, né? Tem para nos oferecer, também é muito importante. Eu acho que nem só prática e nem só teoria. Eu acho que os dois são muito importantes. É uma coisa que eu sempre falo, assim, acho que o mercado e a academia, eles têm que andar lado a lado, e não de mãos separadas, de mãos dadas. Então, vamos abrir os olhos, né, e tentar enxergar um pouco as coisas dessa forma.
Que legal, né?
Muito bacana. Acho que dessa forma a gente consegue sim pensar numa arquitetura mais inclusiva, consegue sim pensar, expandir o olhar do profissional de arquitetura. Né? Eu digo que eu não sei, Yara, como que ela sente isso, mas para mim ser arquiteta não tem um olhar diferente. Na verdade, é o olhar diferente sobre todas as situações e sobre a visão de todas as coisas. Porque eu vejo arquitetura em tudo. Né? Eu vejo a plaquinha do hospital piscar onde eu passo, eu vejo a plaquinha do hospital piscar. Mas aí já vem a visão e a percepção do arquiteto da saúde, né? E aí entra totalmente no meu propósito como profissional, como pessoa, que é o que me motiva todos os dias. Eu digo que eu saio de casa para ajudar pessoas. E aí eu ajudo as pessoas através da infraestrutura de unidades de saúde, de que forma elas podem ser beneficiadas. Então, que outras pessoas possam encontrar os seus propósitos, né, dentro das suas profissões, porque eu acho que essas pessoas são, sim, mais realizadas. Mas também não é fácil chegar nesse nível... de autoconhecimento. Acho que a gente precisa de muita humildade para entender que a gente precisa do Y, a gente precisa da Yara e a gente precisa do todo para poder a gente chegar em locais maiores. Então, entender que a gente não é melhor do que ninguém, mas que a gente pode dar, sim, o nosso melhor todos os dias, né? E fazendo isso, a gente vai chegar em locais, em situações melhores para a gente, né? Se a gente tiver um pouquinho dessa humildade, se a gente tiver o coração um pouquinho melhor... A gente consegue sim fazer o mundo melhor. Eu acredito muito nisso.
Com, de verdade. certeza, como bacana esse finalzinho agora, né? Bem legal. Yara e Joane, a parada é o seguinte, a gente vai acabar aqui, mas não sai correndo assim, para a gente fazer um feedback muito rapidinho. Então, vamos dar um tchau para a galera, um bom final de semana para esse pessoal, né? Uhul, bora, gente! Uhul. Tchau!
Boa semana, gente!